Agenda Africana. Os desafios de um continente em análise na Voz da América.
A jornada ainda não acabou, alertam as mulheres que dizem haver um longo caminho para a sua afirmação na plenitude. As causas, ou melhor, as razões são muitas, já que ainda há obstáculos. Um deles é passar da teoria e da aceitação à prática, ao cumprimento das leis entretanto aprovadas e à execução das políticas tomadas. Nesta edição da Agenda Africana, tentaremos conhecer esta realidade e as suas causas. Nesta semana, a antiga primeira-dama de Moçambique e da África do Sul e a ativista social Graça Machel voltou a chamar a atenção para a necessidade da execução das leis.
E nós sabemos que muitas das nossas leis, belíssimas que elas são, muitas delas resultado de um esforço muito grande das organizações da sociedade civil. Mas milhões de mulheres não conhecem aquelas leis. Aquelas leis não transformam o seu cotidiano. Então nós devemos ter a humildade de dizer como é que nós somos a ponte, insisto, a ponte entre as convenções, protocolos, leis e a vida real das mulheres. Mas a ponte significa que nós temos que ter mulheres cientistas que são capazes de compreender e contribuir com ciência para resolvermos desafios da atualidade e desafios do futuro. Não se resolvem apenas com política, resolvem-se com ciência.
A diretora executiva do Observatório das Mulheres, Kitere Keringane, também abordou o tema no programa Washington Fora de Horas da Voz da América, em conversa aqui com Ana Guedes.
Sabe que nós temos dois problemas centrais e nos PALOP percebemos que os problemas são comuns. A primeira dimensão é perceber esta crise da representatividade que eu estava a referir, que nós nos questionamos e este é um espaço para nós refletirmos se somos implementadores de projetos, somos organizações de colaboradores, organizações da sociedade civil, que têm mais funcionários da sociedade civil e não ativistas, ou somos realmente um movimento de ativistas e defensoras, que têm um contrato social com as mulheres para resolver e responder às suas demandas. Este é um nível de problema. E é aquele problema que nós temos, falamos da representatividade dos espaços públicos. Quer dizer, nós temos paridade governativa, mas será que as mulheres que estão nestas posições representam, defendem as nossas demandas e fazem com que a nossa voz chegue lá? Estamos como mobília da prateleira política? Ou estamos porque conquistamos e temos poder e voz lá? A outra dimensão do problema é que, Ana, não basta conhecer as leis. A realidade moçambicana, nós próprias fomos presas numa manifestação por estarmos a defender os nossos direitos, agindo em conformidade com a lei. Então, o contexto mostra que, à medida que nós saímos das grandes capitais para os distritos, encontramos uma situação que, mesmo conhecendo a lei, nós temos que forçar a implementação da lei. Então, o desafio é muito mais profundo. É uma cova que é preciso cavar até a sua profundidade. Nós temos este desafio maior, que é forçar as instituições a respeitarem a lei. Eu própria, neste cenário, assisti várias situações em que eu tinha que explicar a lei ao oficial da polícia que estava a restringir os direitos de um grupo social. Então, nós temos que ter essas embaixadoras, embaixadrizes, que façam com que a lei seja respeitada. Então, há um domínio do trabalho que nós, como sociedade civil, como coletivo de mulheres, temos que fazer para disseminar as leis, que são uma conquista, mas é um outro trabalho que temos que fazer para garantir que haja responsabilização criminal, administrativa de quem não cumpre a lei.
E, Kitere, nessa reunião de mulheres, houve a participação, ou há a participação, de mulheres de outros PALOP, portanto, Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau. Os problemas são os mesmos?
Nós percebemos que há muitos problemas comuns, há muitas feridas partilhadas, há boas práticas que nós conseguimos partilhar, por exemplo, da plataforma de combate à violência sexual de São Tomé, que foi uma boa prática partilhada, da questão da paridade, da lei de paridade, que já foi desenvolvida ao nível de Cabo Verde, a rede das mulheres para a paz ao nível de Guiné-Bissau, com todos os choques que elas têm dos processos de golpes de Estado e ameaças que podem ser transportadas para o contexto terrorismo em Cabo Delgado, que é uma rede importante, como por exemplo na questão da economia solidária, o qual as mulheres estão a sofrer expropriação de terra, estão a sofrer a questão do extrativismo.
Na Guiné-Bissau, apesar de a sociedade ser muito patriarcal ainda, os ganhos são evidentes, mas com recuos e avanços. A antiga ministra e ex-coordenadora do movimento cívico Miguelã, Nelvina Barreto, começa por falar da luta das mulheres na Guiné-Bissau.
A questão na Guiné-Bissau não se trata tanto de dificuldades no processo de legislar, porque tem havido, em relação a este caso específico das mulheres, tem havido uma mobilização quase que permanente da sociedade, das organizações da sociedade civil, particularmente do domínio do género, e da proteção e defesa dos direitos das mulheres. Tem havido uma mobilização quase que permanente e um trabalho de campo e de terreno feito que tem conduzido à aprovação de diferentes pacotes legislativos, nomeadamente a nível, portanto, de leis contra a violência doméstica, a violência baseada no género, leis contra a mutilação genital feminina e, um pouco mais recentemente, a lei da paridade, que foi aprovada em dezembro de 2018. O que se passa é, a nível, portanto, das instituições conseguirem aplicar esses pacotes legislativos. E é aqui que o problema da instabilidade recorrente na Guiné-Bissau impede, efetivamente, que políticas públicas, leis de proteção dos direitos das mulheres, portanto, possam ser implementadas eficazmente. Porque, como sabe, muito, portanto, recentemente, em 2019, após as eleições legislativas, portanto, foi constituído um governo em que havia, portanto, pela primeira vez na história da Guiné-Bissau, uma paridade absoluta entre ministros e ministras. Portanto, tinha 8 ministros e 8 ministras. E um número de secretárias de Estado também significativo. Entretanto, como eu digo, portanto, a instabilidade da Guiné-Bissau impede que se consolidem ganhos desta natureza. E houve um recuo significativo no governo que veio logo a seguir, em que, portanto, de 32 membros do governo, só 3 eram ministras, portanto, só 3 eram mulheres, aliás. Portanto, isto é para ver que o processo não é linear, não é um processo de consolidação de ganhos, é um processo, antes pelo contrário, feito de muitos recuos e que nos fazem perder tempo precioso e ganhos que, entretanto, portanto, a mobilização social possa ter feito conquistar. Portanto, é esta a questão. As instituições públicas também não conseguem, exatamente, precisamente por causa deste fenómeno da instabilidade política e governativa, não conseguem estruturar-se suficientemente. Por exemplo, não há esquadras de proximidade com formação, com agentes sensibilizados para questões femininas, por exemplo, quando há agressão. Muito recentemente, portanto, esta semana que passou, foi uma semana muito triste para a Guiné-Bissau, porque 2 mortes trágicas de assassinatos, portanto, de mulheres, uma pelo pai, outra pelo companheiro. E não há, portanto, nenhuma garantia de que a justiça será feita, exatamente porque as instituições não funcionam, a justiça, enfim, está completamente alienada daquilo que são os problemas sociais e da sua responsabilidade e missão, o que leva a que, de facto, quer dizer, as pessoas cometem crimes, são detidas durante os primeiros tempos e depois são libertas e voltam à sua vida como se nada fosse. Portanto, este fenómeno da impunidade também contribui bastante para que, de facto, qualquer pacote legislativo que não seja, portanto, que não seja implementado e que fique letra morta, não é? Nas gavetas das secretárias.
E além da estabilidade, mas essa estabilidade também está subjacente a outras questões, mas até que ponto também o facto da maioria dos legisladores e decisores ser homens tem algum peso, ou não tanto?
Como eu disse, portanto, é verdade que a maioria dos legisladores são homens, mas há aqui uma diferença, quem legisla não aplica. Não é? Há quem faça a legislação, são os deputados, os parlamentares, e é verdade que a grande maioria são homens, não é? Neste momento, por exemplo, não obstante termos aprovado a lei da paridade um pouco antes, portanto, das eleições legislativas de 2019, e que poderia ter reflexos, portanto, ganhos nessa legislatura, nesta legislatura, não aconteceu. Nós tínhamos, portanto, no Parlamento 14% de representação feminina e nesta legislatura, portanto, mantivemos exatamente o mesmo número de mulheres no comandados parlamentares. Portanto, não houve nenhuma evolução, nenhum ganho. Mas não é tanto por aí.
Não, refiro-me aos decisores, como de referir às instituições.
Os decisores, exatamente, os decisores. Nós vivemos, no fim de contas, numa sociedade muito patriarcal, não é? E que, em que a maior parte, portanto, dos lugares de decisão política, de execução a nível do governo, a nível principalmente, portanto, dos governos regionais e das administrações locais, são ocupadas por homens na quase totalidade. E, portanto, não podemos esperar que haja sensibilidade suficiente para, portanto, as questões que têm a ver com os direitos das mulheres. Por isso é que, de facto, é interessante esta mobilização da sociedade, porque é ela que acaba também por influenciar, por pesar, por fazer pressão a esses decisores para que, de facto, tenham mais cuidado, tenham mais atenção e que apliquem efetivamente as leis que são aprovadas, portanto, pelos legisladores.
Algum aspecto que ainda precisa de uma forte intervenção do Estado no sentido dos direitos das mulheres, para garantir direitos das mulheres?
Naturalmente, há muitas, muitas áreas que poderia citar, mas a que mais me parece importante neste momento, sem dúvida, a educação. A educação, porque ela é fundamental. As mulheres, da experiência que tenho de trabalho com associações femininas nas comunidades rurais, principalmente, portanto, sentem-se abandonadas em termos de acesso à escola. E este é um drama que se vem arrastando há muitos anos e que não conseguimos ainda ultrapassar. Portanto, a questão da educação pode ser a educação formal, naturalmente, aquela que é transmitida na escola, pelo ensino, portanto, básico e secundário, mas também a educação não formal. E aqui eu gostaria de enfatizar a necessidade, portanto, e a solicitação permanente das mulheres em relação a círculos de alfabetização. Portanto, nas localidades onde funcionam, mostraram que, de facto, fazem toda a diferença. Há uma melhoria significativa da condição de vida das mulheres, dos seus filhos, da sua comunidade, da comunidade onde estão inseridos, porque melhoram o rendimento, portanto, da sua atividade económica, melhoram a sua produção, melhoram as condições, portanto, de vida da comunidade através de melhores cuidados de saúde, de nutrição. Portanto, é muito importante haver este acompanhamento permanente do Estado em relação a essas comunidades, principalmente estas que estão mais distantes do centro e que muitas vezes são negligenciadas e esquecidas pelo poder central.
Era Nelvina Barreto, antiga ministra, consultora internacional e ex-coordenadora do movimento cívico Miguilã na Guiné-Bissau, Kitéri Keringana, diretora executiva do Observatório das Mulheres em Moçambique e a antiga primeira-dama moçambicana e sul-africana e ativista Graça Machel, a abordar a necessidade da aplicação das medidas e leis que repõem direitos das mulheres. Defendem que há que passar do discurso à prática. Foi assim mais uma edição da Agenda Africana aqui na Voz da América. Eu sou Álvaro Ludgero Andrade. Até a próxima semana.